Vamos então passar ao ponto 11. Proposta de decreto legislativo número 6 estabelece as regras aplicáveis na região autónoma dos Açores à prática de atos de desfibrilação automática externa por não médicos. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde para a apresentação do decreto legislativo regional.
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, caros colegas membros do Governo. O Governo apresenta a esta Assembleia o Decreto Legislativo Regional que altera as regras aplicáveis na região autónoma dos Açores à prática de atos de desfibrilação automática externa por não médicos. Estamos a falar de uma medida de grande alcance e que pode salvar muitas vidas. Só para se ter uma ideia do impacto desta medida, de acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica, as estatísticas do primeiro semestre de 2013 revelaram que a utilização dos desfibriladores automáticos externos pelas ambulâncias do Instituto salvou 2 vidas por dia. Como sabemos, a paragem cardiorrespiratória é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos e acontece quase sempre fora de meio hospitalar. Os Açores não fogem a esta regra. Podemos dizer que a sobrevivência de uma vítima em paragem cardiorrespiratória poderá depender exclusivamente da existência de um desfibrilador automático externo nas imediações, bem como a presença de pessoas com conhecimento de suporte básico de vida. A região deu passos pioneiros nesta matéria. Hoje, as ambulâncias estão equipadas com DAEs e foram adquiridos vários equipamentos para distribuir em locais estratégicos e de grandes aglomerados. As viaturas CIF estão equipadas com os meios necessários para o L seguinte da cadeia de sobrevivência. No entanto, a legislação pioneira na região acabou por se revelar restritiva e o processo de instalação alargado acabou por encontrar alguns entraves burocráticos. Por isso, o Governo Regional decidiu apresentar uma alteração à legislação sobre esta matéria na região, de modo a que seja possível alargar a utilização dos desfibriladores ou tornar o processo mais simples e de acordo com a legislação nacional em vigor. Este processo deve ser acompanhado em paralelo com o reforço das ações de formação e suporte básico de vida, pois, como o próprio diploma requer, não é possível fazer a instalação de DAEs sem a formação dos utilizadores. Bem, a propósito, aproveito para anunciar que o Serviço de Proteção Civil dos Açores recebeu na semana passada a certificação internacional da American Heart Association como centro de treino de suporte básico e avançado de vida, podendo garantir a formação necessária nesta área. Tenho a certeza que estamos a tratar de uma matéria consensual com grande impacto, quer na população dos Açores, quer na imagem que os Açores transmitem a quem nos visita.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Agradeço que se inscrevam para o debate sobre esta matéria. Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo, esta é uma iniciativa legislativa, como bem referiu o Senhor Secretário Regional, que vem na sequência de uma adaptação de legislação nacional e que visa reforçar os comportamentos ou as atitudes que permitem salvaguardar a cadeia de sobrevivência. É, na realidade, portanto, um mecanismo importante na salvaguarda de vidas, portanto, humanas, e por isso, como tivemos a oportunidade de expressar em comissão, ele recebe o nosso acordo. Há uma evolução relativamente às entidades, portanto, formadoras, no que diz respeito ao momento em que o Sr. Secretário Regional foi ouvido em comissão, portanto em abril, e o momento presente, que nos acabou de transmitir que o Serviço de Proteção Civil dos Açores tinha acabado de ser credenciado e, portanto, tem competência para fazer formação nesta área. Eu, no entanto, não queria deixar de lhe questionar, até porque o próprio articulado da iniciativa legislativa que agora aqui apresentou o refere, relativamente à possibilidade de outras entidades, portanto, credenciadas, poderem ser responsáveis pela formação, se considera, atendendo ao objetivo definido no preâmbulo do próprio Decreto Legislativo Regional e passo a citar, o da massificação da distribuição de desfibriladores automáticos externos até final do ano, portanto até final de 2003, e portanto queria que me confirmasse se essa intenção definida no preâmbulo vai ser cumprida ou não. Atendendo a esse objetivo, se considera que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem condições para fazer a formação adequada em quantidade, em qualidade, enfim, não se discute dada a credenciação que acabou de obter, até final do ano, de modo a que essa massificação da distribuição dos fibriladores e, naturalmente, da formação dos seus utilizadores possa ser atingida até final do ano. Queria também deixar-lhe, portanto, uma segunda questão que decorre de uma, também de uma observação por si feita, de uma declaração por si feita em comissão, em abril, e que pode, ao longo deste tempo, ter sido alvo, portanto, de evolução, quando o Sr. Secretário referia que o Governo Regional, passo a citar, estaria a preparar uma carteira de custos onde se incluem os relativos ao suporte básico de vida e aos dispositivos e aos DAEs. Portanto, queria saber, neste momento, se essa carteira de custos está estabelecida no que diz respeito, portanto, à formação, em termos quantitativos, e que nos pudesse transmitir, até porque este Decreto Legislativo Regional implica a utilização desses equipamentos em espaços públicos e, por conseguinte, essa iniciativa será em larga escala da iniciativa do próprio Governo Regional, mas prevê também, e por atitude voluntária, a sua utilização por entidades privadas. E, portanto, torna-se importante aqui saber a avaliação dos custos relacionados com a aquisição dos equipamentos e com essa mesma formação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, a proposta de decreto legislativo regional que estabelece as regras aplicáveis na região autónoma dos Açores à prática de atos de desfibrilação automática externa por não médicos, bem como a instalação e a utilização de desfibriladores automáticos externos em ambiente extra-hospitalar, não só vem ao encontro da legislação nacional já publicada, como representa um esforço complementar para garantir o aumento da probabilidade de sobrevivência dos doentes vítimas de arritmias malignas na sequência de episódios de paragem cardiorrespiratória associada à doença coronária e que ocorrem fora das unidades de saúde. O presente diploma determina, para além da definição de desfibrilação automática externa e os seus princípios gerais, como se designam as competências na monitorização e fiscalização do responsável médico, a certificação dos operacionais, a vigência e revogação do certificado e o âmbito da prática de atos de desfibrilação automática externa. Definem-se os requisitos para a instalação e utilização dos desfibriladores automáticos externos e os moldes em que se opera a monitorização e a fiscalização. Prevê também a licença para a instalação e utilização de desfibriladores automáticos externos, o prazo de vigência e o regime sancionatório. Esta proposta torna possível o Programa Regional de Desfibrilação Automática Externa e o agilizar dos processos de licenciamento, instalação, certificação, formação e fiscalização em desfibrilação automática externa. Salvaguarda a sua instalação no sistema de emergência médica, respeitando os princípios da fiabilidade, da qualidade e do controle da prática. Esta prática, exercida por médicos, decorre da constatação de que a realidade arquipelágica na nossa região, a organização da administração pública regional e as características das empresas regionais impõem a adoção de um regime legal próprio. A previsível gratuitidade do licenciamento e da possibilidade de formação de operacionais está prevista nesta proposta de diploma. Consubstanciando-se na preocupação de não impor custos excessivos a empresas e outras entidades não pertencentes à administração pública. Por estas razões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente esta proposta de decreto legislativo regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo,
Efetivamente, nos Açores tem registado uma evolução muito positiva a nível da proteção civil e também da emergência médica, que era, aliás, bem necessária na nossa região autónoma e, portanto, vem em boa hora todos os contributos que possam ser nesse sentido e nessa matéria. Agora, Sr. Secretário, o diploma, fico muito satisfeito que o Serviço Regional de Proteção Civil tenha sido reconhecido pela American Heart Association, julgo que também era positivo que fosse certificado pela entidade europeia, era também positivo que o fosse, por uma razão simples, é que estamos integrados na União Europeia e não no espaço americano, e portanto parecia-me que, embora parece-me que uma validação implica quase automaticamente a outra, em termos de acordos internacionais de reconhecimento de competências, mas há alguma diferença de uma para a outra. E é muito positivo que o serviço tenha sido reconhecido como isto. Como entidade, efetivamente, acreditada para isso. Agora, eu julgo, Sr. Secretário, nos países onde isso já está amplamente divulgado. Eu percebo que estamos a dar os primeiros passos nessa matéria. Aliás, devo-lhe dizer que há 3 anos atrás fiz uma proposta, enquanto vereador na Câmara de Angra, para que os recintos desportivos da responsabilidade da Câmara de Angra tivessem nas suas instalações os DAEs e que lá estão por minha proposta há 3 anos atrás. É muito positivo que assim seja, mas julgo, Sr. Secretário, que se poderia ter aproveitado a adaptação da legislação nacional à regional para facilitarmos um pouco mais e não, como referiu, a burocratização que existe no continente é um bocadinho transposta para cá, embora se tenha alviado num ponto ou outro, julgo que podíamos ter ido um pouco mais longe. Como sabe, nos países onde essa cultura já existe de proteção civil, de suporte básico de vida, e que nos Açores têm feito grande formação nos últimos anos nessa matéria, julgo que podíamos ir mais além e ter facilitado mais a utilização por DAEs por não médicos, porque é restritiva em alguns pontos. Eu tenho algumas propostas de alteração que vão ser já entreguei e que vão ser distribuídas. Presumo que a senhora Presidente, e portanto não me queria alongar muito mais, mas que visam exatamente facilitar ainda um pouco mais a utilização de DAEs por não médicos, porque, e algumas situações corrigir, porque o que não faz sentido, e o Sr. Secretário concordará comigo, e julgo todos, é, por exemplo, estando um médico no local, por exemplo, aqui, e não estar o técnico certificado com o DAE da Assembleia presente nas instalações, um médico, até com formação em emergência, como é o caso do Sr. Secretário, não poder utilizar aquele DAE sem prejuízo de levar uma coima. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido, temos que eliminar isso, é o que está na legislação, Sr. Secretário. E, portanto, propõe-se apenas algumas alterações de pormenor que espero sejam aprovadas para também podermos dar o nosso voto favorável a esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Bem, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, colega do Governo, antes de mais gostaria de realçar o consenso que aparentemente se está a gerar aqui nesta Assembleia relativamente a esta temática, que é na realidade importante. E gostaria de aproveitar para responder de uma forma direta, não vejo como uma interpelação, mas como um esclarecimento de dúvidas que me foram colocadas e levantadas, nomeadamente o Sr. Deputado Luís Maurício e o Sr. Deputado Artur Lima. Com este novo decreto legislativo, as outras entidades, poderão existir outras entidades responsáveis pela formação dos operacionais da EAE. É aquilo que se pretende, à semelhança daquilo que é feito pelo Instituto Nacional de Emergência Médica e seguindo também aquilo que são as entidades que já foram acreditadas pelo próprio Instituto Nacional, é reconhecer a capacidade de formação, tendo em conta aquilo que são as entidades acreditadoras internacionais, não só a American Heart Association, como também as entidades de acreditação europeias, para que outros organismos possam fazer essa formação. A questão de o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros poder fazer essa formação de forma acreditada vem, no fundo, como um objetivo de balizar, de alguma forma, os custos dessa formação e de poder proporcionar na região, caso não apareçam outras entidades, essa formação de forma ampla a todos os organismos. Os custos de formação, neste momento, e segundo aquilo que são as tabelas em vigor do serviço, andam à roda de cerca de 80 euros por formando, ou seja, cada formando tem um custo de formação de 80 euros. Os equipamentos, o serviço não os vende, mas pelo aquilo que é do meu conhecimento, são equipamentos que andam à volta de 1.200 euros, 1.400 euros. Ou seja, é possível uma entidade que queira ter um programa de desfibrilação automática externa com um custo de cerca de 2.500 euros. Até o final de 2003 vamos conseguir massificar ou não e de que forma é que o vamos fazer? Nós, apesar de estarmos algo limitados pelo aquilo que era a atual legislação em vigor sobre esta matéria, fomos fazendo formação de forma regular aos vários agentes de segurança da região, nomeadamente os bombeiros e algumas outras áreas onde já tínhamos equipamentos instalados. Com esta nova legislação vai ser possível certificar esses agentes como operacionais da EAE e fazer a instalação e introdução desses equipamentos nesses locais. Devo dizer que a quando da constituição deste programa e a quando das legislações iniciais tinham sido adquiridos cerca de 20 equipamentos para essa finalidade, que até hoje estavam parados, à espera de poderem ser distribuídos nesta lógica de massificação destes programas. E esses equipamentos serão rapidamente disponibilizados a todas as, neste caso, aquilo que se prevê são as corporações de bombeiros das diferentes ilhas, assim que tivermos a legislação aprovada, por isso acredito que até o final de 2003 tenhamos em todas as ilhas equipas com desfibrilador automático externo. Bem, Sr. Deputado Artur Lima, relativamente à questão da certificação da entidade, eu percebo, poderia, numa perspectiva de lógica, fazermos uma certificação segundo aquilo que é uma entidade europeia. Aquilo que se verificou até agora é que essa entidade europeia nunca foi capaz de dar uma resposta cabal e formal às pretensões da região autónoma dos Açores. Ou seja, nós, há cerca de 6 anos, andamos a tentar trabalhar com essa entidade europeia para que aconteça aquilo que aconteceu a semana passada. Ou seja, que os Açores pudessem ser autónomos e independentes na formação de suporte básico e suporte avançado. Essa entidade europeia nunca nos conseguiu proporcionar essa capacidade. E nós, na sequência daquilo que foi uma decisão minha, enquanto responsável da Proteção Civil, optamos por esta certificação pela entidade americana e em cerca de 1 ano e meio o processo estava concluído. Ou seja, em vez de termos que ter técnicos a deslocar-se de forma regular, naquele caso, do continente até aos Açores, para fazer formação, neste momento temos capacidade autónoma para fazer a formação. E foi por isso esta nossa opção por esta entidade, que é, por exemplo, a entidade que faz formação dentro da base das lajes na terceira, ou seja, neste aspecto até ficamos com a terceira relativamente unificada, porque toda a formação é dada segundo o modelo da American Heart Association. E poderá também proporcionar algum que esperamos, alguma interação dos formadores da base das lajes com os próprios formadores do Serviço de Proteção Civil e em termos de exercícios tudo poderá ser mais facilitado. Bem, em relação à facilitação da utilização, concordo consigo, isto deveríamos caminhar de uma forma progressiva para uma maior facilidade de utilização e uma menor desburocratização de alguns destes processos. No entanto, estamos a seguir aquilo que é a legislação nacional nessa matéria. Espero e tenho algum receio que, fazendo algumas alterações, não possamos também incorrer em alguns riscos de inconstitucionalidade pelo facto de estarmos a alterar por legislação própria alguma da legislação que está em vigor a nível nacional. Mas esta legislação está desenhada a nível regional de forma a seguir aquilo que é um preceito nacional, que é, em vez de, e alguns países optaram, em vez de fazer uma instalação sem a necessidade inerente de fazer formação, esta legislação prevê que, ao instalar um DAE, seja necessário também fazer a formação dos profissionais que vão operar com esse equipamento. Para quê? Porque há algumas situações o DAE não serve, ou seja, em algumas situações de paragem cardiorrespiratória, o DAE não serve. E aquilo que serve é um suporte básico de vida, é os operadores saberem fazer suporte básico de vida. E por isso, com esta legislação, além de termos o DAE, vamos ter pessoas habilitadas em suporte básico de vida. A questão do médico poder ou não utilizar, aquilo, eu percebo que de uma leitura restritiva desta legislação se poderia interpretar isso, mas estamos aqui a falar de atos para desfibrilação para não médicos, ou seja, o próprio diploma o identifica como sendo não médicos. Tanto o senhor como médico dentista, tanto eu como médico, podemos utilizar o desfibrilador automático externo pelo facto de termos capacidade profissional para o tal.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições, pelo que julgo estarmos em condições de passar à votação. Vamos então votar na generalidade o diploma apresentado. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta anunciada foi aprovada por unanimidade.
Passamos, Sr. Deputado Huberto Messias, tem a palavra para...
Senhor Presidente, para pedir uma interpelação para um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos a 16h45. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Informo a Câmara de que foi entregue à mesa uma proposta de substituição integral à proposta de alteração apresentada pelo CDS e, portanto, é sobre ela que vamos votar na especialidade. Vamos então passar à votação. Até ao artigo 9º, não há propostas de alteração. Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto. Não havendo oposição, vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 10º. Sr. Deputado Domingos Cunha tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta que o CDS-PP faz relativamente ao artigo 10º vai merecer a votação desfavorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porquanto consideramos que não se pode restringir a formação exclusivamente ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros Açores. Daí que consideramos que há outras entidades certificadas e que têm condições para fazer a formação nesta matéria, e por isso votamos desfavoravelmente o artigo 10.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, relativamente ao artigo à proposta de alteração ao artigo 10 apresentado pelo CDS-PP, queríamos também manifestar perante a Câmara o nosso sentido de voto, no sentido de que é um sentido de voto de reprovação e, portanto, de não aprovação da proposta do CDS-PP, porque consideramos ser limitativo a formação sobre suporte básico de vida, apenas e só ao Serviço Regional de Proteção Civil, e consideramos que há outras entidades certificadas que, concorrendo de forma clara e transparente a esse mesmo tipo de formação, tenha iguais direitos, obterem, passo o pleonasmo, o direito de proporcionarem essa formação. Não temos nada contra a que outras entidades também o possam fazer, desde que satisfaçam os requisitos técnicos exigidos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, para esclarecer o Sr. Deputado Luís Maurício que este artigo não tem nada a ver com o suporte básico de vida. Diz respeito aos DAEs. E, portanto, essa correção que gostaria de lhe fazer diz respeito à utilização de DAEs. Depois, isto sempre foi assim na região autónoma dos Açores. Não é novidade nenhuma o que aqui está. Agora é que se quer introduzir empresas a ganhar dinheiro nisso. O problema é esse. Sejamos aqui bem claros. É porque o Serviço Regional de Proteção Civil e o espírito disto ser assim era alargar ao máximo, aliás, como a proteção já aqui disse uma vez, repito, tem feito um extraordinário trabalho nessa matéria, fez até o ano passado, se não me falha a memória, uma divulgação bastante exaustiva de curso de suporte básico de vida que não teve, foi público, para ter, não teve utilizadores, gratuitamente e bem, com uma publicidade para consultórios, clínicas, lares de idosos, creches, etc, etc. E, portanto, se a Proteção Civil mantivesse essa gratuidade durante mais algum tempo, parecia-me bem, de modo a massificar e as pessoas poderem fazer, numa primeira fase, gratuitamente, essa formação. É só essa a intenção. Agora, se quer abrir do início aos privados, é óbvio que vai, este sim, restringir, isto é que vai restringir, que as pessoas não vão fazer, não vão pagar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caros colegas de Governo, só para dar como exemplo a outra entidade que eu conheço nos Açores, que está neste momento certificada para poder fazer formação em suporte básico de vida, que é o Centro de Formação da SATA Internacional em Santa Maria. Ou seja, a própria SATA Internacional é a única entidade, é a segunda única entidade na região que poderá fazer essa formação. Se nós aprovássemos esta restringíssemos essa formação ao Serviço de Proteção Civil, a própria SATA Internacional deixaria de poder fazer em Santa Maria a formação aos seus próprios operadores de cabine. E eu penso que não é esse o espírito que aqui se pretende introduzir com esta alteração.
Obrigada, Sr. Secretário. Não havendo mais inscrições, vamos votar a proposta de alteração do CDS ao artigo 10º. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração foi rejeitada com 26 votos contra do PS, 15 do PSD, 3 votos a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM.
Votamos agora o artigo 10º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 26 votos a favor do PS, 15 do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Proponho agora à Câmara que se vote em conjunto os artigos 11, 12, 13 e 14 da proposta. Não havendo oposição, vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 15. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Tendo sido aprovada, votamos agora o artigo 15 com esta alteração que lhe foi introduzida. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Proponho agora também que se possa fazer a votação do artigo 16 e 17 em conjunto. Não havendo oposição, vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 18. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Votamos agora o artigo 18, Sr. Deputado Artur Lima. Votamos então agora o artigo 18 com a alteração que lhe foi introduzida. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora à proposta de alteração, Sr. Deputado Artur Lima, para falar sobre esta proposta de alteração, artigo 19. Tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. É uma proposta de alteração que vem exatamente no sentido daquela que vinha do artigo 10º, e que aqui, se compreendermos que a Proteção Civil tem efetivamente, como o Sr. Secretário bem explicou, custos, obviamente, com este treino e esta formação em DAES. Achamos, no entanto, que é bem de podermos abranger mais o leque e de estimular que determinados organismos, como lares de idosos, creches, enfim, clubes desportivos, possam rapidamente aderir a este sistema do DAE, nós entendemos que essas entidades sem fins lucrativos deviam ter essa formação gratuita, e é isso que propomos a entidades sem fins lucrativos. Os outros depois pagarão, mas pelo menos este é um bom contributo para que se possa alargar e bastante às freguesias, o máximo possível, a entidades sem fins lucrativos na região autónoma dos Açores, a formação em DAE.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É uma dúvida que gostava de ver esclarecida no sentido da determinação do voto sobre o artigo, sobre a proposta de alteração ao artigo 19, pelo seguinte: depois de termos aberto a possibilidade de formação a outras entidades que não a Proteção Civil, aqui, de acordo com a forma como está redigido esta proposta de alteração, só serão gratuitos a formação ministrada a entidades sem fins lucrativos pela Proteção Civil, ou seja, aqueles que forem ministrados por outras entidades, eventualmente, que terão que ser pagos, as entidades sem fins lucrativos terão que os pagar. Estou-me a fazer entender. Há aqui qualquer coisa, ou é assim que é para ficar, ou então, isso aí parece-me uma injustiça. Porque é assim, se queremos proteger as entidades sem fins lucrativos e queremos garantir a gratuitidade, essa gratuitidade deve ser garantida, seja a formação dada por uma entidade privada, ou seja, a formação dada pela Proteção Civil. Ou então eu não estou a perceber o que é que estamos a proteger. São as entidades sem fins lucrativos ou quem? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Zoraida Soares. O que esta Assembleia pode fazer, e o Governo, é nas instituições sob sua dependência dar instruções para que essa formação seja gratuita. E, portanto, ela é gratuita na formação dada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, formação reconhecida pela American Heart Association, pronto, e exatamente quem quiser ter formação gratuita, essas entidades sem fins lucrativos, vão fazê-la à Proteção Civil. E, portanto, quem não quiser ir fazer à Proteção Civil, pois, se tiver outra opção e quiser ir fazer a uma entidade privada, vai ter que pagar. Agora, tem a possibilidade de, na Proteção Civil, ser gratuito.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso não haver mais inscrições. Vamos, então, votar a proposta de alteração ao artigo 19, apresentada pelo CDS. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão.
A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 19 com esta alteração que lhe foi introduzida. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora a consideração de podermos fazer a votação do restante diploma, ou seja, do artigo 20 ao 28 em conjunto, uma vez que para estes... peço desculpa, mas o artigo 23 também tem... Já não tem. Exatamente, portanto, do artigo 20 ao 28 em conjunto. Não havendo oposição, passamos então à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. O proposta de decreto legislativo regional foi aprovada por unanimidade.
Obrigada, senhora secretária. Vamos avançar na nossa agenda.